Olá, muito bom dia para você que está na companhia da tua Rádio Cacique. Nesta manhã de sábado, estamos aí no dia 30 de maio, com temperatura de 16 graus. É mais um sábado de sol, de céu azul em Lagoa Vermelha. Começando por aqui o programa Sintonia, sempre com assuntos importantes, com temas que repercutem durante a semana, que nós ampliamos aqui no debate no sábado. E hoje vamos falar sobre educação. Naturalmente, dentro de todo esse processo aí que estamos vivendo de retomada das atividades, uma das áreas que ainda não voltou é a educação. E durante a semana, o governador Eduardo Leite anunciou em live todo o plano estratégico para a retomada gradual das atividades nas escolas. Nós estamos em contato telefônico com a coordenadora da 7ª CRE de Passo Fundo, a professora pedagoga Karine Weber, para sabermos exatamente como a CRE está organizada para a retomada das aulas e todas as medidas, né, que vão precisar ser observadas a partir de agora pelas escolas, pelos professores, pelos alunos, pelos pais principalmente, né, tudo o que é importante para que possa acontecer esse processo. Professora Karine, muito bom dia. Aí perdemos o contato telefônico, em seguida nós retomamos aí a ligação com a Karine, né, para falarmos sobre esse assunto importante aqui na programação. Vamos sentar agora, então, professora Karine Weber, bom dia.
Bom dia, Fábio, bom dia, ouvintes da Rádio Cacique.
Bom, nós estamos, então, num momento hoje que precisa, né, ter toda a atenção, todo o cuidado dentro de uma pandemia, e o governo já anuncia estudos e processos para a retomada das aulas. E uma primeira questão importante, professora Karine, como a 7ª CRE está organizando esse primeiro momento, essa primeira etapa da retomada aí das aulas?
Bem, Fábio, já inicio agradecendo o convite. Enfim, acho que é sempre importante termos esses espaços de esclarecimento à comunidade, escolar, as famílias, aos próprios alunos, né? Já que estamos todos aí desejosos por informações de como vai seguir a vida escolar neste ano de 2020. Bem, o governador do estado fez uma manifestação, então, na última quarta-feira, com relação aos próximos passos na educação no território do Rio Grande do Sul. Já trabalhamos com a suspensão das aulas presenciais aqui no estado desde o mês de março, né? Inicialmente com a metodologia na rede estadual de aulas programadas, né? Que foram feitas ou de maneira virtual, por plataformas digitais, ou então por atividades físicas, dependendo das condições de cada escola, de cada aluno. Tivemos aí no mês de maio, então, na primeira quinzena, a antecipação do recesso escolar, aquele período de férias que temos costumeiramente no mês de julho, mas então fizemos a antecipação para o mês de maio, para, podendo, né, havendo a possibilidade de retorno das aulas presenciais, não termos que parar de novo no mês de julho. Então fizemos essa antecipação ali na primeira quinzena do mês de maio, e na segunda quinzena do mês de maio trabalhamos com a suspensão total e absoluta das atividades na rede estadual. Então não tínhamos nem aulas presenciais, nem não presenciais, nenhuma atividade proposta, nem recesso, enfim, né? Tem um período de suspensão mesmo. A partir então dessa manifestação do governador, a Secretaria de Educação também fez as suas orientações as 30 coordenadorias regionais do estado, né, onde inclui então a nossa 7ª CRE, e abrange aí na região 32 municípios, tem sede em Passo Fundo, mas abrange 32 municípios, 119 escolas e um montante de quase 40 mil alunos. Então, qual é a ideia, enfim, quais os próximos passos para a rede estadual de ensino? Reforço, né, essas são orientações para a nossa rede, embora tenhamos muitos municípios, muitas redes municipais e até redes privadas, enfim, que vão aí se se inspirar no que estamos propondo. A partir da próxima segunda-feira, do dia 1º de junho, fizemos então a retomada das atividades escolares. Inicialmente, com os professores planejando atividades a serem entregues para os alunos desenvolverem nesses primeiros 15 dias do mês de junho, em atividades físicas, no livro didático, em aulas já virtuais, como cada escola se organiza, um pouco a luz daquilo que já faziam enfim, lá nas aulas programadas. Os professores também, nesses primeiros 15 dias, além de entregar atividades para os alunos desenvolverem nessa primeira quinzena, os profs também receberão as atividades que os alunos fizeram no mês de março e abril, justamente para poderem fazer uma pré-avaliação, enfim, não uma avaliação formal, mas olharem para essas produções, o que os alunos conseguiram fazer, de que forma, enfim, nessa devolutiva dos alunos, ela é bastante importante nessa primeira quinzena. Além disso, vai ser um período também bastante importante no que se refere ao que estamos chamando de ambientação digital. Como né, está sendo amplamente divulgado aí pela imprensa, na rede estadual trabalharemos com aulas remotas nesse mês de junho e mesmo que depois, num possível retorno gradual de aulas presenciais, as aulas virtuais se manterão inseridas justamente no modelo que estamos chamando de modelo híbrido, ou seja, a intenção é que até o final do ano, ou pelo menos enquanto essa pandemia perdurar, não teremos aulas 100% presenciais, teremos esse modelo híbrido, ou seja, um pouco virtual e um pouco presencial na medida do possível. Mas ambientes virtuais como esse que utilizaremos, que é uma plataforma já existente há muito tempo, uma plataforma gratuita, mas que ainda não tínhamos propriedade, não fazíamos um uso corriqueiro ou amplo né, na rede estadual, que são as salas de aula Google, né, Google Classroom, enfim. Mas isso é novo para todo mundo. É novo para os professores, é novo para os alunos, é novo para todos nós, para a grande maioria de todos nós, né, enfim. Então, teremos 15 dias agora no mês de junho, essa primeira quinzena de ambientação digital, que nada mais é do que nos apropriarmos das ferramentas, dos instrumentos metodológicos, enfim, aprender a usar, né? Ou seja, é a nossa intenção enquanto gestão, enfim, alcançarmos aos professores e aos alunos não só as condições de acesso, mas também orientá-los do como utilizar a sala de aula, né? As turmas que serão utilizadas nessa plataforma, elas já estão sendo criadas, são mais de 50 mil turmas na plataforma Google, são abertos ambientes virtuais para cada um dos componentes curriculares, né, que a gente chamava de disciplinas, enfim, os professores vão construir as suas aulas dentro dessa plataforma, né, vão poder construir suas aulas e alcançar os alunos. Então, é um momento de aprendizagem, é novo para todo mundo, mas estamos, sim, nesse momento mais formativo e tentando alcançar o maior número de alunos na plataforma digital. Porque sabemos, sim, que, infelizmente, nem todos os nossos alunos possuem acesso à internet ou até mesmo os equipamentos, dispositivos eletrônicos necessários para que possam acessar a aula. Sendo porque residem em lugares mais remotos e que não têm ainda alcance de internet, seja porque não possuem um pacote de dados que dêem conta, embora nós já temos uma solução no CFR, a pacote de dados, que é uma parceria do governo do estado com as empresas de telefonia para que possamos liberar o pacote de dados aos alunos para utilização para as aulas virtuais, mas enfim, a esses alunos que mesmo com todas as alternativas que temos de entregá-los as atividades virtuais a esses que não, de forma alguma, não conseguirão acessar, as escolas entregarão a esses alunos as atividades de maneira impressa. Para quem não tem dispositivo eletrônico possível de acompanhar as aulas nas plataformas digitais, será ofertado, então, as atividades impressas para que os alunos não fiquem de fora. Nenhum aluno vai ficar sem receber atividades, nenhum aluno vai ficar fora das aulas que estão sendo propostas na plataforma Google, mesmo que seja de maneira física, impressa, entregue aos alunos, com toda uma organização em que as escolas vão ter que preparar, considerando todas as medidas necessárias, tanto de distanciamento social, como das próprias medidas, enfim, os protocolos sanitários necessários para que não, né, pra gente não venha colocar ninguém em risco.
Professora Karine, uma questão é importante, né? São muitas dúvidas que surgem a partir do que o governo colocou e a senhora está também aqui nos transmitindo, mas é importante a gente pontuar. Há aqui na região uma diversidade de realidade muito grande. A gente sabe que a coordenadoria abrange aí vários municípios. As distâncias são bastante grandes entre as residências e as escolas, até mesmo nas comunidades do interior. Há muitos pontos dentro da cidade que não se tem sinal de internet ou os próprios alunos familiares não têm esse recurso. Uma outra questão, há famílias que têm um ponto apenas, um celular, não tem computador e tem 3 ou 4 alunos que teriam teoricamente que utilizar essas plataformas. Sendo essa questão, né, muito excludente, há uma estimativa, ontem conversávamos com alguns diretores de escolas, que cerca de 50% dos alunos não terão acesso a isso. E os professores terão disponibilidade de levar essas tarefas, ir ao interior, levar material? Os pais não têm ido às escolas buscar o material quando é impresso. E alguns até queixam-se que não têm condições de ensinar os seus filhos, viram um estresse em casa. Como contornar essas situações? Professores que já têm uma remuneração baixa, colocar o veículo próprio para levar as atividades é inviável. A escola não dispõe desses recursos também. Como fazer, professora, para que não haja uma grande exclusão? A senhora falou que nenhum aluno ficaria sem atividades, mas como dar conta disso? O governo tem alguma estratégia para isso?
Bem, como eu falei anteriormente, nenhum aluno pode ficar de fora. Sim, é responsabilidade das equipes diretivas identificarem esses alunos que não possuem acesso e, sim, organizarem as atividades e serem entregues às famílias. Como será feito isso depende da realidade de cada escola, mas a escola sim possui condições de fazer esse alcance aos alunos e depende da situação, depende da distância, depende da articulação que a escola tem com as famílias, mas sim, as escolas precisam alcançar. Não temos um percentual tão alto, faz bastante importante os alunos que não têm nenhum acesso à internet ou algum equipamento, pelo menos um equipamento em casa que possa acessar, porque pode ser o celular, um smartphone, pode ser um computador de mesa, um notebook, um tablet, as TVs, essas que são smart TV, elas também são, têm acesso à internet, e até mesmo videogame. Sabemos que algumas famílias possuem, enfim, conseguem se organizar. Então, considerando que qualquer dispositivo eletrônico com acesso e que nós faremos o alcance da internet a esses colegas, a esses alunos, enfim, até os colegas professores para que possam desempenhar as suas atividades, então faremos o alcance a um número bastante expressivo de alunos, a um percentual bastante expressivo, sim. Aos alunos que não conseguirem, não é uma política excludente, muito antes do contrário, porque aos alunos que não conseguirem o alcance das atividades virtuais, eles receberão exatamente as mesmas atividades fisicamente. Como isso será operacionalizado depende da realidade de cada escola. Se a escola identifica que tem alunos ou que são situações muito remotas e que não conseguem alcançar, as direções se encanam direto conosco na coordenadora, inclusive podem nos acionar e pensar em estratégias de alcance. O que não podemos é deixar alunos sem atividades. Essa é a nossa obrigação enquanto profissionais de educação. Tu me fizeste outra pergunta e eu não sei se eu consegui dar conta de responder as duas, Flávio, por gentileza.
Pois é, uma questão é essa. Temos algumas vezes um ponto apenas de acesso para a internet para mais de um aluno. Como dar conta dessa situação, professora? Tem famílias que têm 4 ou 5 alunos na escola.
Perfeito, Flávio, perfeito. Já temos a solução, sim. Estamos trabalhando nessa metodologia das aulas remotas com aulas síncronas e assíncronas. Esses termos vocês vão ouvir falar bastante, mas é importante que a gente esclareça o que significa. Aulas síncronas são aquelas em tempo real. Por exemplo, o professor marcou que a aula vai ser às 9 horas. O aluno vai lá e vai acessar às 9 horas. Essas são as aulas síncronas, em tempo real. Mas temos também essas mesmas aulas oferecidas de maneira assíncrona, ou seja, que não são em tempo real. Se o professor disponibilizou essa aula para as 9 horas, mas o aluno não tem o dispositivo naquele momento, ou porque o irmão está utilizando, ou porque o pai está trabalhando e levou o único celular de casa, o aluno pode atender depois o horário que for possível. E isso justamente foi pensado, essa disposição, pensando nas famílias que possuem mais filhos na escola, das famílias, assim, que às vezes o único dispositivo eletrônico da casa é o telefone do pai e da mãe que saem para trabalhar. Ou seja, pensando nisso, toda a plataforma, toda a organização das aulas virtuais foi prevista, garantindo que o aluno possa atender, né, acompanhar a aula ou no momento em que ela está sendo disponibilizada, ou no primeiro horário disponível que o aluno tem acesso depois do equipamento eletrônico.
E qual é a duração dessas aulas, professora? Uma vez que na escola nós tínhamos, por exemplo, 2 períodos de português, 2 em matemática, são 5 ou 6 por semana, alguns, são várias disciplinas, como dar conta disso?
Bastante importante também, sabe, porque esse é um momento muito novo e muito diferente para todos nós, né? Estamos com quase tudo afinadinho, temos ainda alguns ajustes que estão sendo resolvidos na próxima semana, mas teremos uma matriz específica. E aí sim vai ter uma organização da carga horária, isso tudo na próxima semana também vamos construir com os professores. A organização da carga horária, cada professor vai poder elaborar a sua aula ali de maneira virtual, mas também vai ter um banco de aulas para que ele possa se inspirar, enfim, ou fazer uso de algumas delas. Ou seja, todo esse refinamento pedagógico mesmo da operacionalização do sistema, ele vai ser feito, então, agora nos próximos dias. Mas a intenção é, Flávio, como é novo para todo mundo, inclusive para nós professores, é que tenhamos aulas consumíveis. Consumíveis no sentido de que o aluno possa consumir, de fato, aquelas aulas. Que elas não sejam insignificantes ao aluno, e no sentido de que não façam sentido para ele, tanto pela qualidade da aula proposta, como também pelas condições daquilo que o aluno tem possibilidade de desenvolver. Então, por isso a importância, e os profs, né, temos excelentes professores na nossa regional, excelentes equipes diretivas, vão justamente trabalhar juntos para construir aulas que os alunos façam de fato sentido aos alunos e que possam sim garantir esse contato pedagógico necessário e esse avanço na medida do possível naquilo que está sendo ofertado a eles, então, como experiências, né, educacionais nesse ano tão diferente para todos nós, né, que é o ano de 2020. Esse ano escolar tão diferente para todos nós.
Professora Karine, uma outra situação relatada por alguns professores é que, em função da pandemia, muitos tiveram que ficar com os filhos em casa, aqueles que são pais, naturalmente, tiveram que deixar a pessoa que colaborava nas tarefas da casa, também de fora, do lar, né, a questão do isolamento social, não tem mais aquela empregada doméstica, colaboradora, auxiliar. E assim tem filhos pequenos, não tem espaços muitas vezes reservados no seu apartamento, na sua casa, aí tem barulho, tem filho chamando, tem as atividades. Como conciliar com esse tipo de profissional uma aula, né, em EAD?
Bem, esse momento faz é atípico para todos nós, né? Todos nós estamos tendo que nos reinventar, é um momento novo para a sociedade, mas precisamos, enquanto profissionais, e estamos atuando, né? Nós não estamos em férias, nem afastados, nós estamos todos em regime de teletrabalho, inclusive aqueles servidores, aqueles colegas que são de grupo de risco, eles estão trabalhando exclusivamente de suas casas, mas estamos todos nós nos adaptando a esse regime de home office mesmo, né? De trabalhar das nossas casas, então a gente precisa, cada um, e falo todos nós, inclusive né, nós da própria coordenadoria, que também temos alguns profissionais que são de grupo de risco, estamos tendo sim que reorganizar a nossa estrutura familiar, reorganizar o nosso espaço de casa, para garantir que possamos desempenhar as nossas atividades laborais, considerando que estamos sim em tempo de trabalho, para dar conta das nossas demandas. Mas isso exige sim uma reorganização de estrutura, uma reorganização de família, reorganização de horários. Não é fácil, sabemos, temos as mais diferentes realidades, mas precisamos sim, de acordo com aquilo que temos, como possibilidade de nos reorganizarmos. Aqueles professores que não conseguirem das suas casas, em hipótese alguma, por alguma situação, ou por equipamento, ou por situação da organização da casa mesmo, as escolas podem, os diretores já foram orientados em relação a isso, as escolas podem sim disponibilizar os equipamentos da escola, espaço da escola, considerando que tem internet, que tem computador, mas claro, sempre sempre, acima de tudo, respeitando medidas de distanciamento e os protocolos sanitários. Não podemos perder de vista isso em nenhum momento. Mas aquele professor que, de fato, não está conseguindo trabalhar da sua casa, que precisa ir eventualmente até a escola para fazer uso dos equipamentos, a escola, sim, vai oportunizar essa possibilidade, considerando todas as medidas necessárias para a preservação da saúde dos professores, enfim, e da própria equipe gestora da escola.
Bom, a gente falava também, né, professora Karine, sobre essa questão das distâncias e da dificuldade até mesmo de manter o cadastro atualizado das famílias, os alunos, alguns mudam de endereço, de telefone, nem informam a escola, fica difícil entrar em contato, dizia ontem o diretor Ari Bernardi, quando se quer entregar um material, saber alguma situação específica. A Secretaria de Educação, a coordenadoria, disponibilizará, por exemplo, de veículo para levar essa atividade até o aluno, quando o aluno não pode, ou a família, vir à escola buscar?
Veículo nós não temos, mas a escola pode sim nos apresentar essas demandas. Aquele aluno que não tem nenhuma forma, nenhum contato, enfim, nenhuma possibilidade de alcance, a escola pode sim nos contar, e não temos ainda nenhum relato de diretor de alguma família que tenha sido impossível entregar atividades. Mas já vendo essa situação, o diretor precisa comunicar com a coordenadoria e a gente vai sim construir estratégias. Não podemos deixar nenhum aluno sem receber em hipótese alguma. E importante também, gente, a todos que nos ouvem, a escola, ela funciona assim, ela é com certeza um dos maiores equipamentos públicos, maiores e mais importantes equipamentos públicos que temos, mas também precisamos pedir ajuda a esses casos, por exemplo, em que não conseguimos a atualização cadastral da família, perdemos a família do nosso radar, né? Às vezes a família troca de telefone, troca de endereço. É papel da equipe gestora da escola, né? Especialmente da equipe ali da orientação escolar, fazer articulação com assistência social. Geralmente eles têm dados muitas vezes mais atualizados que nós, escola. Então, aquelas famílias que fugiram do nosso radar, é importante que a escola se interfere com outros setores, enfim, de atendimento da rede de proteção à criança ou adolescente, possam fazer essa busca ativa. Chamamos de busca ativa porque é justamente buscar ativamente essas famílias para que retornem o seu contato à escola.
Professora Karine, uma outra situação, os professores, a partir de segunda, eles vão receber uma capacitação sobre essas plataformas digitais, recebendo essas orientações, como a senhora está transmitindo, e como se dará isso? Será presencialmente? Como é feita essa capacitação?
Bem, como eu falei lá no início, sim, esses primeiros 15 dias são de ambientação digital. É formação mesmo, capacitação mesmo para professores e para alunos. Todas essas formações acontecerão de maneira digital, de maneira virtual. Claro, aqueles que não têm nenhuma possibilidade, a gente vai conseguir alternativas com as escolas, mas todos os processos formativos serão virtuais, via plataforma. E todo esse levantamento das condições de acesso de cada um dos professores, não só de acesso à rede, mas também de condições das suas competências mesmo, né, tecnológicas, bem como dos alunos, a gente já está realizando para termos tudo isso mapeado e termos condições de criarmos estratégias, então, para aqueles que não possuem, enfim, alternativas.
Professora Karine, uma outra questão também importante, a senhora falava do sistema híbrido, vai continuar esse sistema, mas logo nós vamos ter os alunos de volta aos espaços físicos. Qual é o trabalho que está sendo feito a partir de agora para dotar as escolas desses recursos indispensáveis para iniciar esse trabalho daqui a pouco, né, de forma presencial? O que, que está sendo pensado ou já elaborado?
Bem, reforçamos, né? Só haverá retorno presencial, mesmo que gradativo, quando possível, né? Vamos sim trabalhar com esse modelo híbrido, né? Enquanto persistir a pandemia, não teremos aulas 100% presenciais, teremos então esse mix de atividades virtuais e presenciais, de acordo, primeiramente, com a situação de cada região, de cada cidade, respeitando aquele sistema, enfim, que tem sido amplamente divulgado de bandeiras, né, que é uma interlocução direta da Secretaria de Planejamento com a Secretaria de Educação, claro, né, também nessa seara, e principalmente com a Secretaria de Estado da Saúde, com relação à situação pandêmica, enfim, de cada região. Então, todas as ações de retorno gradativo serão diretamente atreladas para todas as redes no território do Rio Grande do Sul à questão da coloração ligando bandeiras. Cada bandeira representa uma possibilidade, um cenário possível de retorno e que vai ser revisto a cada semana à medida que as bandeiras forem mudando. Com relação às medidas para quando possível o retorno presencial, já fizemos um pré-levantamento com relação aos profissionais de higiene e limpeza das escolas, porque sim, profissionais de grupo de risco, né, não podem retornar nesse momento, continuam trabalhando só em teletrabalho nas suas casas, mas então já fizemos um pré-levantamento com os diretores de toda a regional de quantos profissionais de saúde e de limpeza, perdão, que a escola possui, que não em grupo de risco, ou seja, quando não retorna presencial, quantos profissionais de escola poderá contar. A partir disso, também, a SEDUC está fazendo um mapeamento para termos a dimensão e tomarmos as providências com relação à necessidade de ampliarmos o número de profissionais ou não em cada uma das unidades escolares, com relação também aos recursos necessários para as medidas sanitárias, como álcool e outros, álcool gel e outros dispositivos. Também a gente está fazendo um mapeamento para verificar a viabilidade da aquisição de mais produtos, embora as escolas já tenham um bom recurso mensal para fazerem sim, a gestão e aquisição de alguns produtos. A intenção é que as escolas possam ser reforçadas com relação a isso, para que não falte produtos de higiene pessoal e de limpeza, enfim, garantindo então essas medidas sanitárias. Mas tudo isso já está sendo amplamente levantado junto às equipes diretivas, né, enfim, entregue a SEDUC todos os levantamentos a nível de estado para que possam então ser tomadas as providências com a maior agilidade possível para que, quando então de um retorno possível, já tenhamos isso muito bem organizado nas nossas escolas.
Os ouvintes interagindo aqui, professora Karine, com relação a todo esse processo, né, principalmente que já está acontecendo com essas aulas que são virtuais e os pais muitas vezes não conseguiram frequentar a escola, não têm o mínimo de condições para orientar os filhos e alguns pais dizendo que essas atividades viram um estresse, viram uma confusão dentro de casa, uma balbúrdia, porque os alunos ficam estressados, o pai, a mãe ou quem está lá não sabe orientar. Aqui uma mãe relatando, por exemplo, que tenta encontrar ajuda com a professora, não consegue porque a professora tem talvez muitos outros alunos para atender, não tem aquele atendimento exclusivo e ela pede a quem recorrer quando nós não conseguimos ajudar os nossos filhos e os professores também não nos ajudam.
Muito importante essa pergunta, porque realmente aquilo que nós falávamos antes, que é um momento de reorganização da nossa vida nesse momento de pandemia, né? Quando antes eu comentava com relação aos profs que precisam trabalhar das suas casas, as famílias a mesma coisa, né? Estamos todos aprendendo e não é fácil, de fato. E, inclusive, temos percebido, até porque os alunos estão realizando as atividades de casa, uma participação e uma preocupação bastante importante dos pais nessa vida escolar dos filhos. Sabemos que os pais não tem muitas vezes essa habilidade que nós professores temos na condução, na orientação dessas aulas, claro, mas os pais têm contribuído muito com aquilo que eles conseguem. Quando faltam, ou quando o pai e a mãe não estão conseguindo e percebem que o seu filho está necessitando de ajuda, a escola precisa, a família precisa sim fazer contato com a escola e pedir ajuda, pedir um olhar atento. Lembramos, gente, estamos todos nós em teletrabalho, estamos atuando, não no ambiente físico da escola, mas estamos atuando e precisamos sim dar esse retorno aos alunos e auxiliá-los, mesmo que remotamente. Algumas escolas organizaram grupos de WhatsApp, outras blog, outras tantas formas, telefone, e-mail, enfim. Cada escola, cada turma, cada professor tem se organizado assim, então de uma forma diferente de acordo com aquilo que tem de disponibilidade, mas isso é bem interessante. Nas salas de aula virtuais que vão ser entregues agora, enfim, né, como metodologia para as nossas escolas, além da aula, da sala de aula mesmo, onde todos os alunos entram, vão participar, estarão todos em encontro mesmo que virtualmente com o seu professor, teremos ainda uma sala de orientação escolar, um SOI, que é mais ou menos o que temos na escola, né, onde fica a sala onde onde então tem os atendimentos de orientação, supervisão escolar, de coordenação. Nós teremos inclusive uma sala de COI dentro dessa plataforma para que os alunos e as famílias possam ali se manifestar e conversar com os coordenadores, supervisores e orientadores das escolas. E importante, porque os alunos também da educação especial serão contemplados com uma sala de atendimento especial ali dentro dessa plataforma. Teremos, inclusive, uma sala de um espaço de recreio para que os alunos possam se encontrar virtualmente, como num recreio, conversar, enfim, né, um momento de encontro mais específico para os alunos, uma sala de professores virtual, onde os professores podem se encontrar em cada escola. Mas, assim, independente de toda essa plataforma digital, aquelas famílias, aqueles alunos que não estão conseguindo, que estão com dificuldades, precisam sim criar alternativas ali nas escolas, né? E essa é um convite que já temos feito com as direções e com os professores, mas agora convido também as famílias a pensarem juntos como afinar essa comunicação com as escolas em tempos de pandemia. O que não podemos é não alcançar possibilidades para esses alunos, para que eles desenvolvam as atividades, mas é um momento de reinvenção. Estamos aprendendo, estamos acomodando as melancias com um caminhão andando, né? Não tivemos um tempo de preparação prévio antes de pandemia. Então, estamos fazendo as coisas acontecer com as coisas acontecendo, mas é importante que vocês deem essas devolutivas, esses feedbacks de como as coisas estão acontecendo, que dificuldades estão enfrentando. Vocês que estão na ponta, tanto professores como diretores e como famílias e alunos também, para que possamos, enfim, a partir dessas dificuldades, pensarmos nas alternativas.
Professora Karine, naturalmente, muitas outras questões, né, nós vamos ter que abordar, e isso vai acontecendo nos próximos dias. Nós vamos entrar em contato novamente para continuarmos falando sobre esse assunto. Mas, por hora, agradecemos a sua gentileza de atender o nosso convite e nos trazer essas informações. Um grande abraço aí, um bom trabalho, né, nesse desafio que vem pela frente, e um bom final de semana, Karine.
Fábio, muito obrigada pelo convite, obrigada aos ouvintes que nos acompanharam e, mais uma vez, me coloco à disposição, enfim, dos meios de comunicação para esclarecimentos e coloco a sétima coordenadoria à disposição para toda e qualquer dúvida que venha a surgir, tanto das famílias, quanto dos alunos, como dos colegas profissionais de educação. Lindo final de semana a todos e que possamos nos cuidar e nos proteger em meio a essa situação. Um abraço.
Um abraço, professora Karine Weber, né, coordenadora da 7ª CREC, que participou hoje do Sintonia. Nós vamos a um intervalo comercial, em seguida pautamos uma entrevista aqui com a presidente do CEPER Sindicato para continuarmos a falar sobre esse assunto.